Alô, alô, estamos ao vivo. Boa noite, Thaís Torres, Beatriz, Elina, Kalima, Ana Fanuel 97. Boa noite, Larissa Silva. Pessoal que já está aí ao vivo, boa noite Jailson, Semir Albuquerque. Pra galera que já está aí, tá tudo certinho com a imagem, tudo certo com o nosso áudio. Se tá certinho, ou manda aqui pra mim no chat, ou então clica no coraçãozinho na tela de vocês, que aí eu entendo que aparece pra mim, eu entendo que tá tudo certinho com a comunicação. Boa noite, Beatriz. Tudo certinho, né, pessoal? Show de bola, então. Show de bola. Tema bem legal hoje, falando sobre essa questão da nossa insegurança, principalmente no início da carreira, quando o nosso paciente não retorna para a consulta, né? Inicialmente, quando aquele paciente não volta para as consultas depois da primeira, ou então quando ele volta, mas ele volta sem resultados estéticos, ao menos os resultados que ele espera, ou então ele volta desanimado, certo? Então a gente vai falar bastante sobre isso e como que nós podemos, quais técnicas que nós podemos utilizar para reverter essa situação, né? Para encaminhar aquele paciente para o resultado esperado, seja emagrecimento, seja a hipertrofia. Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. Vou dar mais alguns minutinhos para a galera entrar. Enquanto isso, vou responder aqui algumas perguntas que eu recebi mais cedo, enquanto a galera vai entrando. Vamos lá, né? Qual uma boa estratégia nutricional para pacientes com alta gordura corporal e baixa massa magra? Então, vai depender também do IMC, né? O IMC não é o melhor parâmetro, mas a gente pode considerar nesse caso. Será que é um paciente obeso? Será que é um paciente eutrófico? Digamos que você está atendendo um paciente com obesidade, um paciente com alto volume de gordura, com baixo volume de massa muscular, e o objetivo desse paciente é o emagrecimento. Nesse caso, você pode montar uma dieta para ele com um déficit calórico. Obviamente, se o paciente tem uma obesidade mais avançada, pode ser um déficit calórico ali mais agressivo, de 1.000 calorias aproximadamente, em relação ao gasto energético total desse paciente, combinado a uma dieta de alta adesão, uma dieta com uma alta saciedade, para que esse paciente consiga sustentar no longo prazo. Então, essa é uma boa estratégia, uma estratégia básica, mas o básico, na maioria das vezes, ele funciona melhor, né, do que o que é muito complexo. Então, se é um paciente que tem uma obesidade mais avançada, você pode utilizar essa estratégia básica, mas que funciona muito bem. Digamos que um paciente que tem um alto percentual de gordura corporal, ele tem um baixo volume, né, de massa muscular, só que ele tem um peso ali de acordo com a altura, ou até mesmo ele tem um peso baixo em relação à altura dele. Nesse caso, a gente considera esse paciente como um falso magro, não é isso? E a gente pode utilizar aí uma série de estratégias, mas principalmente basear a nossa dieta pensando no objetivo de hipertrofia. Então, um paciente falso magro, ele precisa ganhar massa muscular. E se ele é um paciente destreinado, né, até mesmo com uma dieta isocalórica, ele consegue alcançar esse objetivo. Então, se é um paciente falso magro, esse não vai ser o tema da nossa aula de hoje, mas focar principalmente na hipertrofia. Certo, pessoal? Então, estou respondendo essa pergunta aqui enquanto a galera chega para nossa aula de hoje. Mas se está fazendo sentido, se o som está tudo tá ok para todo mundo, se a imagem está ok, clica aí no coraçãozinho que eu já vou começar nosso assunto da aula de hoje. Beleza, povo? Então, vamos lá. Galera, bem comum, tá? Eu até respondi uma pergunta nos stories hoje que me perguntaram sobre essa frustração. Qual foi a minha maior frustração na carreira como nutricionista? Eu não consideraria a minha maior frustração, mas foi algo que me surpreendeu, né, bastante de forma negativa. Então, quando eu comecei os meus atendimentos, no começo da carreira eu era muito inseguro, eu saí da faculdade despreparado, ainda não tinha afiado o machado, ainda não tinha me capacitado para atender esse público de hipertrofia, emagrecimento. Então, os pacientes que eu atendi logo no início da minha carreira, pacientes que eram mais próximos, eram amigos, familiares, boa parte deles não retornaram para consulta de retorno. Né, pra, não diria nem consulta de retorno, né, para as consultas subsequentes à primeira, de maneira geral. Então, isso para mim foi um choque, porque eu ainda não estava acostumado com esse meio. E eu atribuía toda essa culpa dessa falta de sucesso, dessa falta de motivação do paciente à minha consulta. Então eu carregava praticamente toda a culpa por aquela desistência do paciente. Então eu me sentia muito frustrado e isso foi uma surpresa, porque eu não sabia que o mercado de nutrição é assim. Eu não estou falando que isso acontece com todos os pacientes. Já estou querendo aterrissar aqui que essa questão do paciente não retornar para as próximas consultas pode ser culpa do nutricionista. Né, que não prestou um excelente serviço, mas pode ser culpa também do paciente. Então é nisso que a gente vai trabalhar hoje. Mas foi uma frustração para mim porque eu não sabia que a taxa de desistência depois de uma primeira consulta ela era tão alta. E essa é uma consciência que o profissional ele tem que ter até para evitar essa frustração. Com o tempo de carreira você vai entendendo que é comum, né? Por mais que você faça um excelente trabalho, vão ter pacientes que não vão voltar nas outras consultas. Mas enquanto você não tem essa consciência, pode ser algo frustrante, pode ser algo que vai te magoar nesse início. Então, pensando em um paciente que. Primeiro, um paciente que voltou na consulta de retorno, só que ele voltou sem resultados. Ele voltou já desanimado, né, desamparado, não alcançou o resultado que esperava. O primeiro ponto que a gente pode prestar atenção aqui é na identificação, né, do possível problema que pode ter levado esse paciente a não seguir o plano alimentar ou então a seguir e não ter resultado. Então, lá na sua anamnese, você vai tentar investigar isso da melhor maneira possível. Você vai investigar como que foi a adesão dele ao plano alimentar, se aquele plano alimentar que você prescreveu, ele estava de acordo com a rotina do paciente, se os horários, eles eram cabíveis com a rotina desse paciente, dependendo do objetivo do paciente, para a grande maioria dos pacientes. Eu faço questão de enfatizar que não tem problema se por conta da rotina ele precisar atrasar um pouquinho, né, ou adiantar uma refeição. Certo? Isso dá uma tranquilidade maior para o seu paciente. Porque às vezes você prescreve uma refeição, por exemplo, um almoço no horário de meio-dia, né, e o paciente passou meio-dia, passou meio-dia e meia, passou uma hora e ele não conseguiu fazer aquela refeição. Então aquilo ali na cabeça dele já pode ser interpretado como uma falha. Sendo que não faria diferença no contexto dietético ele fazer aquele almoço uma hora. Então você pode também já deixar claro, pensando nessa questão específica dos horários, que não tem problema se ele atrasar um pouquinho, se ele precisar adiantar. É uma maneira de você resguardar o seu paciente da percepção de uma falha, que não necessariamente foi uma falha. Então, primeiro ponto, né? Identificar quais foram os possíveis problemas. Adesão à dieta, se aquela dieta realmente se encaixou na rotina do seu paciente, se os horários bateram, se a palatabilidade ela estava legal. Eu atendi um paciente essa semana que, durante a anamnese, numa primeira consulta, ele relatou que sentia muita fome nas refeições maiores, no horário do almoço e na hora do jantar, mas quando eu fiz uma prescrição maior de proteínas nessas refeições, ele me relatou na segunda consulta que achou que tinha muita proteína. O que eu fiz? Ajustei, certo? Mas eu pesquisei o porquê daquela adesão não ter sido tão boa ou motivos, questões que a gente poderia melhorar naquela dieta para aumentar a adesão. Então, identificar o que pode ter acontecido, né, naquele paciente para com aquele paciente para que ele não alcançasse os resultados ou não alcançasse ali 80, 90% de adesão. Galera, o chat está aberto para vocês mandarem as dúvidas de vocês, né? Ao longo da aula eu vou parar aqui em alguns momentos, né? Então, a Thay Carvalho, uma boa noite para a Thay, aluna da formação, mandou assim: boa noite, já tive uma paciente que desistiu de seguir o acompanhamento. Ela relatou que não era por mim e sim por ela. Porém, me senti sem ação, com uma sensação que poderia dar mais de mim. Então, Thay, é completamente comum. Como eu falei no começo, eu também me sentia muito assim, eu carregava muito essa culpa. Então, vamos lá, Nutri. É comum o paciente não conseguir seguir, né? A gente tem que entender que no momento da consulta ele realmente está mais motivado, ele saiu da casa dele, do trabalho, foi direto no seu consultório, ele fez um investimento na sua consulta. Então, esse realmente é um momento que ele está mais motivado. tudo bem? Mas também temos que entender que quando ele sai do seu consultório, né, no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ele vai passar por uma outra série, uma série, né, de possíveis dificuldades na vida dele que não estão relacionadas com alimentação, não estão relacionadas com treino. Por exemplo, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de relacionamento, né? Então esse paciente ele pode ser surpreendido por uma série de outras questões que ele não estava cogitando naquele momento que ele fez uma consulta com você. Então o seu paciente, todo mundo, né, diariamente é abordado e atingido por uma série de surpresas. Então o seu paciente pode ter se desvinculado ali do acompanhamento nutricional por alguma dessas surpresas do dia a dia. Isso é completamente comum. O nutricionista tem que ter essa consciência que a culpa não é dele. Porém, em alguns momentos, né, em algumas condições, pode ser que o nutricionista realmente ele não tenha realizado um excelente trabalho. Tá? Então não adianta também só colocar a culpa no paciente. Mas com o passar do tempo, tá aí, respondendo aqui diretamente a sua pergunta, você vai ver que vão ter pacientes que vão desistir, mas que ainda assim vão te recomendar. Vão entender que realmente a culpa foi deles e não do seu serviço. É se você se garante, se você prescreve a dieta, o plano alimentar com embasamento científico, se você sabe responder as perguntas do seu paciente, calcular a dieta, dar ali um aporte para aquele paciente, ele tem essa percepção que o seu atendimento foi excelente. Não necessariamente ele vai conseguir seguir, mas certamente se você fez um bom atendimento, ele vai sair com uma excelente percepção do seu serviço. Como eu falei, inclusive eu já atendi pacientes por indicação de outros pacientes que não conseguiram seguir o plano alimentar. Beleza, Thay? Então, o primeiro ponto aqui, quando o paciente ele volta nessa consulta sem resultado, como que a gente pode reformular essas questões, essas prescrições, para que esse paciente se transforme em um case de sucesso? Primeiro, identificar quais foram as possíveis ameaças àquela adesão. Será que foi o plano alimentar? Será que não estava bem encaixado com a rotina desse paciente? Será que foi atividade física? Algo aqui muito comum que acontece com os nossos pacientes. Ah, Igor, eu já tentei várias vezes começar na academia, já desisti várias vezes, só que dessa vez vai, eu fiz ali o plano anual e dessa vez eu vou vingar na academia. Chega na consulta de retorno, ela fala que não conseguiu. Então, se você, o seu paciente ele tem um histórico de não estar conseguindo seguir uma rotina de atividade física, baseado sempre na mesma atividade física, por exemplo, a musculação, você pode orientar muito bem esse paciente a procurar uma outra atividade física. Tudo bem? Então você vai tentar entender o porquê daquele paciente não ter alcançado ali 90, 80%, 90, 100% da adesão e tentar orientar da melhor maneira possível para que esse paciente ele retome essa adesão o máximo possível. Beleza? Então, primeiro ponto, identificar quais foram os possíveis problemas que podem ter comprometido a adesão daquele paciente. Segundo ponto, Nutri, motivação. A motivação do nosso paciente, como eu falei, ela está sendo minada o tempo todo por uma série de outras circunstâncias, tá? E muitas vezes o paciente ele se sente culpado por não estar tão motivado. Essa é uma excelente oportunidade que você tem para conversar com esse paciente e explicar o que é óbvio, né? Em diferentes momentos nós vamos estar mais motivados com diferentes pontos da nossa vida. Então vai ter uma época da sua vida que você vai estar mais motivado com a sua carreira profissional, que você vai estar investindo em mais cursos, estudando mais, se dedicando mais, por exemplo, à produção de conteúdos. Vai ter época que você não vai estar tão motivado assim nessa área. Vai ter época que você vai estar mais motivado com os treinos, com a academia, com a dieta. Épocas que você vai estar menos motivado. Então a motivação ela é passageira, mas o que fica é a constância. Tudo bem? Então você pode e deve conversar isso com o seu paciente, que é comum a desmotivação em algum momento, mas que ele precisa manter porque é a constância que vai trazer aquele resultado que ele espera. Tá bom? Então a desmotivação é comum e você pode e deve explicar para ele que acontece com todo mundo. Eles trazem muitas vezes essa culpa como se aquela desmotivação fosse algo incomum, né, e só eles estão sentindo. Mas não, isso é comum tanto com profissionais da área, como também com uma série de outros pacientes que estão tendo excelentes resultados. Desmotivação, em algum momento, vai chegar para todo mundo. A questão é a motivação, recuperar, manter a circunstância que, em outro momento, essa motivação vai voltar. Beleza? Então, tocando nessa questão da insegurança que eu trouxe aqui, é comum o nutricionista carregar essa insegurança, principalmente no início da carreira, de que o paciente ele está desmotivado porque o nutricionista não fez um excelente trabalho, né? Mas essa questão da desmotivação, ela aparece o tempo todo para todo mundo em diferentes áreas. Galera que tá aí, tá fazendo sentido? Clica aí no coraçãozinho para eu entender que tá fazendo sentido aí na cabeça de vocês. Acabou que eu nem comentei com vocês, né? Geralmente eu faço essa aula de quarta-feira no YouTube. Tô fazendo aqui no Instagram hoje justamente porque eu quero ter esse contato de vocês. Eu quero ver as perguntas que vocês vão mandar em relação a esse tema. Quero ver esses corações subindo, que é pra eu entender, pra eu ter esse feedback melhor de que esse conteúdo tá fazendo sentido pra vocês. E primeiro ponto, identificar os possíveis problemas que o paciente pode ter encontrado nessa jornada. Segundo ponto, explicar para o paciente que a motivação, ela é algo passageira, é algo que vem e vai. Então ele tem que se preparar para isso também, tá? Terceiro ponto que eu separei aqui pra gente, Nutri. Comunicação. E esse ponto aqui, esse terceiro ponto que eu vou trazer, ele serve tanto para o paciente que voltou na consulta de retorno desmotivado, como também para aquele paciente que não voltou, aquele paciente que deixou de responder às suas mensagens, tá? A comunicação, principalmente no início, né? Quando a gente fala de início da carreira, nós temos vantagens e nós temos desvantagens. Uma vantagem bem interessante do início da carreira é que você não tem muitos pacientes. Você não tem muitos pacientes e isso te traz a oportunidade de manter um laço mais estreito com cada um dos seus pacientes. Então você tem a possibilidade de mandar uma mensagem para esse paciente. Tem um nutricionista que fica inseguro, não, mas eu vou ser chato, esse paciente não gostou do meu atendimento, ele não gostou do meu serviço, então nem vou ficar mandando mensagem para não incomodar. E na grande maioria das vezes isso não aconteceu, Nutri. Aquele paciente simplesmente teve que mudar as prioridades temporariamente. Então quando você manda uma mensagem para esse paciente perguntando o que aconteceu, né, realmente mostrando que se importa, que identificou que ele não está mais retornando as mensagens, que está ali disposto a ajudar no que esse paciente precisar, explicando para ele, inclusive, que é comum a desmotivação em determinado momento, mas que você está lá para dar a mão para o que ele precisar para retomar o plano alimentar, retomar as atividades físicas. Isso é um grande diferencial, tá? Então essa comunicação, ela é importante durante o acompanhamento nutricional, quando seu paciente está no consultório, é importante você explicar tudo isso para ele, mas também quando esse paciente não retornar nas consultas de retorno. Tá bom? Então, uma dica aqui bem prática, até mesmo técnica para vocês que estão tendo esse tipo de problema de paciente que não retornam nas consultas. No WhatsApp Business, para quem já usa, coloca uma etiqueta nesses pacientes. Se o paciente marca uma consulta com você, vai até a consulta, coloca uma etiqueta diferente nesse paciente. É uma forma de você catalogar os seus pacientes. Se esse paciente ele não está retornando nas consultas, o que você faz? Uma vez por mês, pode ser no final do mês, você vai lá nas etiquetas dos pacientes que não estão retornando e você manda uma mensagem para cada um deles. Explica que você entende que as prioridades dele podem ter mudado, mas que você está ali justamente para ajudá-lo conforme ele precisa. Então, esse é um grande diferencial. Isso muda muito a percepção do paciente em relação ao seu serviço. Inclusive, você pode continuar dando dicas para esses pacientes. Então você pode produzir, por exemplo, um conteúdo no seu Instagram, mas você vai lá, pega um textinho relacionado a esse conteúdo, manda para essas pessoas, né, para esses pacientes que não estão retornando. Fala assim, fulano, escrevi hoje um conteúdo aqui no Instagram e lembrei de você. Acho que esse conteúdo também pode te ajudar. Eu sei que às vezes o Instagram não entrega para todo mundo. Então separei aqui esse textinho para você. Vai lá, manda esse conteúdo, né? Reaquece esse paciente, que pode ser que ele não está voltando para sua consulta por uma questão mínima. Ele desmotivou, mas ele já estava pensando em retornar para os atendimentos. Então, trabalhar com os seus antigos pacientes que não estão retornando tem uma maior probabilidade de você aumentar a sua taxa de paciente do que captando novos pacientes do zero. Lembre que aquele paciente já passou por uma consulta com você, ele já tem mais intimidade e nós tendemos, né, o ser humano tende a contratar serviços e comprar produtos de quem eles conhecem. Beleza, galera? Tá fazendo sentido essas dicas? Se alguém que já usa alguma dica parecida para estar sempre em contato com os pacientes antigos, para os pacientes que abandonaram o acompanhamento, manda aí no chat, né? Já falamos aqui sobre três pontos importantes para você manter o seu paciente, né? Retomar os atendimentos do seu paciente, retomar aqueles pacientes que abandonaram e torná-los em casos de sucesso. Então, primeiro, identificar os possíveis problemas que esse paciente enfrentou, o que pode ter comprometido a adesão daquele paciente, aquele paciente não chegar a 90, 100% de adesão, identificar isso através da anamnese, excelente, excelente estratégia. Motivação, explicar para o seu paciente como funciona a motivação. Não é culpa dele se em um segundo momento ele está mais desmotivado do que na primeira consulta. Todo mundo passa por isso, mas apesar da desmotivação, ele tem que ter constância, ele tem que ter disciplina, beleza? E o terceiro ponto é você priorizar a comunicação com esse paciente. Apesar dele não estar indo na consulta conforme vocês combinaram, você pode continuar se comunicando com esse paciente, né? Você não vai estar sendo chato, inclusive, isso pode melhorar muito a percepção do seu serviço do ponto de vista daquele paciente. Então isso pode motivá-lo a retornar aos atendimentos futuramente ou até mesmo indicar você para outros colegas, para outros familiares. Beleza, galera? E aqui a gente vai entrar num quarto ponto que também é muito importante. Então a gente está falando aqui de umas questões que são mais genéricas, mas o conhecimento científico Nutri, ele também é muito importante, né? Então, até aqui o que que eu trouxe? Questões que estão relacionadas à mudança de prioridade do paciente, principalmente. Então, como eu falei, como eu expliquei até agora, é muito comum o seu paciente abandonar o acompanhamento nutricional por questões dele mesmo, né? Mudou as prioridades por algum motivo, pretende voltar futuramente. Mas também é importante nós falarmos, Nutri, que o seu atendimento ele precisa estar bem alinhado com as expectativas do seu paciente. Então, quando o seu paciente ele foi até seu consultório, ele investiu o tempo dele indo até você ou através da consulta online, quando ele investiu o dinheiro dele no seu trabalho, ele confiou no seu serviço, ele criou uma expectativa em relação ao seu serviço. É possível sim que ele tenha chegado até você, que vocês tenham estabelecido esse contato, você tenha feito a sua prescrição e aquelas expectativas elas estavam aquém do que o paciente criou na cabeça dele. Então, resumindo, é possível que você não tenha entregado o serviço que o seu paciente esperava de você. Isso a gente vê como, né? Insegurança mesmo, de forma bem clara no momento da comunicação, o Nutri nervoso na hora da consulta, não sabendo responder às perguntas do paciente, certo? Não transmitindo realmente a autoridade necessária durante a comunicação. E nesse caso, Nutri, realmente não tem o que fazer. O paciente ele pode não ter gostado da experiência por culpa do nutricionista, mas nesse momento aqui eu preciso falar para você que se é o que acontece, se é o que você sente hoje, né? Nesse caso a culpa é do nutricionista, a culpa é sua mesmo, tudo bem? Então a capacidade técnica também é muito importante. E geralmente quando o nutricionista, eu falo bastante isso, quando o nutricionista ele ainda transmite muita insegurança, né? Falta ainda aquela capacidade técnica. Sempre reforço que a faculdade ela não nos prepara para o dia a dia de consultório, para o atendimento do público de hipertrofia e emagrecimento. Então, se hoje você ainda se sente despreparado, despreparada e está ainda assim realizando as consultas, cada consulta pode ser um tiro no pé, porque a experiência por parte do seu paciente pode ser não tão legal, né? E aí realmente você não tem controle do que aquele paciente vai falar para os colegas, para os familiares, de como que ele vai falar do seu atendimento. Então, nesse caso, sim, a culpa pode ser do nutricionista e cabe ao profissional também se capacitar, né? Como eu falei anteriormente, a gente não pode simplesmente colocar a culpa no paciente todas as vezes, porque o paciente ele cria uma expectativa e, sinceramente, Nutri, você tem que entregar o melhor para aquele paciente, né? Você tem que entregar uma prescrição de acordo com a realidade daquele paciente, embasada cientificamente. Você tem que saber calcular o gasto energético do seu paciente, distribuir macronutrientes, né, de acordo com aquele objetivo trabalhado, realizar uma boa avaliação nutricional. Então, o conhecimento técnico, ele é muito importante, né? Ratificando, não adianta você realizar consultas diariamente, não ter uma boa taxa de retorno por parte dos seus pacientes e está sempre culpando o paciente por não ter motivação, por estar trocando de prioridade, tá bom? Então, o conhecimento científico, dominar a sua profissão, também é fundamental. Galera, se está fazendo sentido, por mais que seja uma mensagem mais direta, um pouco mais dura do que eu trago aqui, geralmente, já clica aí no coraçãozinho que eu sei que vocês estão entendendo bem. E, mais uma vez, o chat está aberto para vocês mandarem as dúvidas de vocês. Uma boa noite para Adriele, Pamela, Evelyn, pessoal que tá chegando aí agora. Então, o que que a gente já viu até aqui nessa etapa da nossa aula? Como que nós podemos trazer de volta aquele paciente que não está mais indo nas consultas nutricionais ou está indo nas consultas sem excelentes resultados? Nós podemos, primeiro, através da anamnese, identificar o porquê daquela adesão do paciente não está em 90, 100%, o que que a gente pode melhorar, como nós podemos ser nutricionistas melhores para aqueles pacientes, né? Segundo ponto, explicar sobre o contexto de motivação para o nosso paciente, que motivação realmente é algo que aparece, depois some, aparece, depois some. Se naquele momento ele está desmotivado, isso é comum, não é culpa dele, não é algo que acontece exclusivamente com ele. Todo mundo passa por esses momentos. Então o paciente ele tem que ter essa consciência que ao longo do acompanhamento, em alguns momentos ele vai estar mais motivado, em alguns momentos ele vai estar menos motivado. Mas ele manter a constância e ter disciplina é fundamental para excelentes resultados no longo prazo. Terceiro ponto, comunicação é muito importante, Nutri. Se você hoje não tem tantos pacientes, né, vale a pena você investir na comunicação individual com cada um deles, né? Tirar um momento na sua semana, um horário da sua semana para conversar com seus pacientes, tá? Se hoje você já tem uma escala maior de pacientes, já atende mais pacientes, você pode, inclusive, né, contratar um estagiário, uma equipe para manter essa comunicação, esse contato com os seus pacientes, porque isso é um grande diferencial na carreira do nutricionista. Grande probabilidade de você trazer um paciente de volta, né? Ou, caso aquele paciente realmente não consiga voltar no momento, indicar o seu trabalho para outras pessoas. Beleza? E ajustes adequados na dieta. Nessa questão de você fazer o ajuste adequado para otimizar o resultado, o conhecimento técnico, ele é muito importante. Então, o conhecimento técnico também é fundamental, não adianta simplesmente nós colocarmos sempre a culpa no paciente. É possível que aquele paciente esteja seguindo religiosamente a dieta que você prescreveu e ainda assim não esteja alcançando os resultados esperados. Quinto ponto e último sobre o nosso conteúdo de hoje, Nutri. É aqui a gente vai entrar sobre a análise de resultados especificamente, tá? Galera, resultado é algo bem subjetivo. Quando o paciente pensa em resultado, pegando aqui um exemplo do paciente de emagrecimento, aquele paciente, resultado para ele, na maioria das vezes, é ele ter emagrecido, é ele ter perdido gordura, ter perdido peso na balança, ter perdido medidas. Então é possível que o paciente ele retorne para sua consulta sem resultados de emagrecimento, aqueles resultados que ele realmente esperava, mas com uma qualidade de sono muito melhor, com hábitos intestinais muito melhores, né, com uma hidratação muito melhor, com mais disposição, com uma melhora na performance nos treinos. Então vale a pena, né, também um dever do nutricionista enaltecer os avanços que o paciente já alcançou até aquele ponto. Explica para ele: olha, fulana, você não emagreceu o que você esperava, mas dá uma olhada o quanto que a gente já evoluiu, né? Anota para esse paciente, faz um arquivo e vai anotando a evolução desse paciente, para daqui a 2, 3 meses, por algum motivo, aquele paciente não alcançou o resultado esperado com uma terceira, com uma quarta consulta, você mostra: olha, fulano, você não alcançou o resultado que você esperava nessa consulta de hoje, mas dá uma olhada no quanto que a gente já evoluiu. Olha os seus hábitos intestinais, como estão bem melhores do que você me relatou aqui na primeira consulta. Olha como você está bebendo muito mais água, olha como sua pele está melhor. Olha o quanto você conseguiu progredir com as suas cargas na musculação, tá bom? Então, resultado na cabeça do paciente, a questão de resultados é muito simplista. Então, o paciente quer emagrecer, se ele não emagreceu, a maioria das vezes ele não vai estar satisfeito. Mas existe uma série de outros parâmetros, né, de evolução que você pode evidenciar para o seu paciente e que vai fazer com que ele caia na real. Realmente, dessa vez eu não emagreci o que eu queria, mas pensando em como eu cheguei aqui, realmente essa evolução foi bem, bem importante. Beleza? Então, esse último ponto que eu separei para hoje foi essa questão dos resultados. E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, podem ir mandando as dúvidas de vocês no chat, coraçãozinho, se está fazendo sentido, sobre os sentimentos do nutricionista. Eu queria também recapitular esses pontos. É comum, Nutri, no começo você sentir essa insegurança, essa sensação de frustração se aquele paciente ele não está retornando nas consultas, ou então se ele está retornando nas consultas sem os resultados que ele esperava ou até mesmo que você esperava. qual o pensamento que nós temos que ter? É possível que a culpa seja do paciente, é possível que a culpa seja minha. Então eu tenho que ter esse momento de reflexão. Esse momento de reflexão profissional também é bem importante. É possível que o meu paciente ele tenha mudado as suas prioridades, ele esteja passando por momentos mais difíceis, ele não esteja conseguindo seguir a dieta por questões que vão aquém do meu acompanhamento, mas é possível que eu não esteja entregando melhor o meu trabalho. É possível que eu esteja apresentando dificuldades aqui no cálculo da dieta, os macronutrientes que eu estou fechando aqui não estão saciando o meu paciente, então eu não estou colocando a quantidade de proteínas que é o ideal para esse paciente, eu não estou colocando a quantidade de fibras que é mais interessante para esse paciente. Então a culpa pode ser do paciente, a culpa pode ser sua. Então não vale você pensar que a culpa é sempre do paciente ou que a culpa é só sua, tá? Então essa insegurança, ela tem fundamento. Então esse momento de reflexão para pensar justamente se essa falta de resultados está mais associada a você ou o paciente é bem importante. Convido todos vocês que estão passando por essa dificuldade a fazer essa reflexão hoje no finalzinho dessa live. Beleza, pessoal? E obviamente, para você que interpreta que você precisa de mais conhecimento técnico, vamos buscar a capacitação. Beleza, galera? A gente está aqui realmente para transformar a vida dos nossos pacientes. E a capacitação profissional, o conhecimento técnico é fundamental para isso. Além de toda a parte de comunicação, de suporte, de explicar para o paciente as possíveis dificuldades que ele vai encontrar ao longo da jornada. Beleza, pessoal? Então, esse foi o conteúdo que eu separei para a gente hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Já deixa aí o coraçãozinho se fez sentido para vocês. Alguém quer mandar alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre essa pauta de hoje? E se tem alguém no chat que acompanha as lives no YouTube e hoje presenciou essa live aqui também no Instagram, como que foi essa experiência para vocês? Do Instagram pro YouTube, fez diferença, não fez diferença? Se você está assistindo essa gravação, pode mandar para mim no direct depois. Realmente estou explorando aí para ver como que vai ser o melhor formato para as nossas aulas semanais daqui para frente. Então, os feedbacks de vocês, eles são fundamentais. Beleza? E amanhã teremos live de novo aqui, por volta desse horário, que é a live de perguntas e respostas. Então, já estou pensando em trazer aqui algum caso clínico no meu dia a dia de consultório para a gente debater, falar sobre as estratégias que eu utilizei, os resultados que meus pacientes alcançaram ou deixaram de alcançar. Então, para você que não quer perder os conteúdos aqui, as aulas semanais, no link da bio, aqui desse perfil, tem uma página para você se inscrever e se cadastrar para as aulas semanais. As aulas são gratuitas, mas se inscrevendo nesse link, você vai ser direcionado para um dos grupos do WhatsApp. E toda vez que essas aulas estão começando, eu mando um link nesse grupo, mando o um aviso que as aulas estão começando, já com o um link para vocês acessarem diretamente. Beleza, pessoal? Então, uma boa noite para todos vocês. E nos vemos agora na nossa aula ao vivo de amanhã. Grande abraço e tchau, tchau! E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.